A Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público reuniu um economista e uma socióloga para debater pontos da proposta de reforma administrativa encaminhada pelo governo Bolsonaro em setembro. A intenção da frente é desmistificar a carreira pública. De imediato, a socióloga e mestre em ciência política e em políticas públicas pela Universidade Federal Fluminense, Carolina Gagliano, rebateu argumentos que, segundo ela, constam do imaginário dos defensores da proposta do governo.
Geralmente, quando se fala na ideia do marajá ou na ideia do parasita, a gente sempre pega o juiz ou o desembargador como exemplo. E nem os juízes e nem os desembargadores são a maioria do judiciário. Na verdade, ali dentro do judiciário, a maior parte dos servidores são serventuários, né, que não recebem tal do auxílio moradia, ou auxílio paletó, nem recebem aqueles salários no topo, né, do funcionalismo de carreira. E dentro do próprio poder também existem diferenças importantes a serem consideradas.
Carolina Gagliano também é assessora técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Ela reclama de sigilo e falta de transparência do governo federal quanto aos dados que embasaram a proposta da reforma administrativa. Gagliano citou dados do Banco Mundial e da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que contestam argumentos sobre o tamanho elevado do governo e o suposto número excessivo de servidores públicos no Brasil. A socióloga ainda alerta para o que chama de estratégia de pulverização do governo para tentar aprovar suas propostas no Congresso Nacional.
Por exemplo, a redução de jornada com redução de salário. Isso aparece na PEC 32, que é a proposta da reforma administrativa, mas isso aparece também naquele plano Mais Brasil. Por exemplo, a contratação de servidores temporários é algo que também aparece na PEC 32, mas já apareceu esse ano numa medida provisória de número 922. Então, na verdade, o que a gente percebe? É uma estratégia de pulverização de diversas medidas administrativas em diversas peças para que se colar, colou, que passar, passou.
O pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Félix Lopes Júnior, afirmou que o número de 11 milhões e meio de servidores públicos brasileiros é modesto em comparação com outros países em desenvolvimento. De cada 10 servidores públicos, 6 são municipais, 3 são estaduais e apenas 1 é federal. A expansão nos municípios, segundo o IPEA, está associada a demandas de políticas públicas criadas pela Constituição em busca de universalização de serviços básicos como saúde e educação. Alguns servidores estaduais, como os do Rio de Janeiro, estão sem reajuste salarial desde 2014. A maioria das categorias federais também encara uma espécie de congelamento salarial nos últimos anos. Félix Júnior afirmou que comparações do serviço público com o privado não têm levado em conta as demandas constitucionais dos órgãos públicos, nem as diferentes atribuições de alguns cargos.
Ao olhar com mais cuidado essa composição do funcionalismo entre níveis federativos, sobretudo, e a distribuição das remunerações, os dados não autorizam a gente pensar que o funcionalismo tem assim, um perfil remuneratório inapropriado, né? Muito pelo contrário, na verdade, seria muito importante pensar em modos de reduzir média salarial e precarização do mercado de trabalho no setor privado. Adotando-se as métricas de remuneração no setor privado, sem considerar o brutal processo de precarização e contenção salarial no setor privado, a gente nivela por baixo.
O pesquisador do IPEA também avalia que a flexibilização da estabilidade no serviço público traz risco de captura do serviço público por setores políticos. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, afirmou que tais debates são fundamentais para a produção de dados confiáveis e a articulação política em torno do tema tão polêmico.
Nós produzimos já 14 estudos sobre o serviço público brasileiro, falam sobre a necessidade da liberdade de expressão para o servidor, sobre a estabilidade do servidor, sobre métodos para ingresso no serviço público, sobre mecanismos de avaliação, qualidade e desempenho no serviço público. Nós também temos uma atuação muito forte na articulação política para que a gente possa produzir decisões equilibradas que realmente traga uma melhoria para o serviço público brasileiro.
Os debatedores alertaram que, se aprovada conforme o texto original do governo, a reforma administrativa tende a precarizar os serviços para uma população que ainda não tem as demandas devidamente atendidas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.